Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Uma breve autocrítica. Não são comuns os momentos em que a imprensa brasileira atravessa o fluxo de informações com uma reflexão sobre a própria natureza da informação que veicula. Essa circunstância é ainda mais rara no noticiário econômico, que de maneira geral flui constantemente pelos dutos do liberalismo, sem admitir qualquer desvio conceitual sobre o que os jornais consideram como dogmas. Pode-se afirmar, sem qualquer dúvida, que esse é o campo no qual a imprensa tradicional demonstra mais vivamente sua ojeriza a discutir sistemas. Por essa razão, chamam atenção as entrevistas publicadas neste domingo, dia 8, pelo Estadão, no qual se observa, entre outras coisas, que a fé cega, quase fundamentalista, em modelos de mercado supostamente perfeitos e infalíveis, ajudou a construir o cenário da crise financeira de 2008, cujas consequências ainda afetam a economia mundial. No texto principal que apresenta o tema, o Jornal Paulista afirma que o pensamento econômico virou refém da crise e introduz no debate a tese de que a macroeconomia precisa ser arejada porque seus modelos matemáticos foram colocados em xeque. Além de observar que os analistas têm errado ao limitar o estudo sobre o funcionamento geral das economias e de seus componentes, o texto levanta dúvidas sobre o valor de informações como inflação, produto interno bruto e taxas de consumo e investimento em um modelo que considera perfeitos os mecanismos internos de equilíbrio e controle do mercado financeiro. Numa visão geral, trata-se de questionar a aplicação de modelos matemáticos absolutos sobre uma realidade dinâmica na qual uma das principais variáveis, o mercado, tem pouca previsibilidade. Alguns pesquisadores consultados pela reportagem observam que os modelos de simulação matemática acabaram apropriados por uma ideologia que dogmatiza a visão econômica para desautorizar qualquer interferência do Estado. Acontece que, sem a ajuda do Estado e a regulação dos bancos centrais, o mercado não teria emergido da crise financeira de 2008, o que contradiz a visão que a imprensa impõe tradicionalmente a seus leitores. Mas a reflexão proposta pelo Estadão no domingo foi apenas um soluço. Nesta segunda-feira, o jornalismo econômico volta ao seu eixo conservadoramente liberal. As crenças que matam. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
Tanto a mídia nacional como a mídia internacional ainda patinam desarvoradas nos desdobramentos da morte de Osama Bin Laden. As grandes questões permanecem intocadas. E a maior delas, mãe e madrasta de todos os problemas, é o fanatismo religioso, que não é uma exclusividade islâmica. O mundo está há algumas décadas dominado por um fundamentalismo clerical que abarca as principais confissões e inflama todos os credos. Quanto mais consciente e racional torna-se a humanidade, mais delírios e irracionalidade provoca. Esta é uma diabólica gangorra que, ao menos, deveria ser identificada. A bandeira da Guerra Santa, empunhada com tanto ódio por Bin Laden, passou para muitas mãos, algumas menos manchadas de sangue, mas todas dominadas pela mesma exaltação. O Egito, apontado como paradigma de uma redemocratização pacífica, foi cenário na última sexta-feira de um sangrento confronto entre muçulmanos e cristãos coptas, em que morreram 7 pessoas e 100 ficaram feridas. Ontem, em seu artigo semanal no diário espanhol El País, o Nobel Vargas Llosa denunciou o arcebispo de Lima, que está assolando a Opus Dei peruana a ir para as ruas contra o candidato esquerdista Ollanta Humala. Religião e política produzem sempre um coquetel explosivo que só a mídia teria condições de desativar, desde que tivessem coragem de enfrentar os fanatismos religiosos e não se importasse em desagradar parte da sua audiência. Bin Laden, dizem alguns, jamais deu um tiro. As armas que apareciam nas suas fotos e vídeos funcionavam como peças de propaganda. Mas era propaganda guerreira, clamando por massacres. O fanatismo religioso está mais visível no Oriente Médio, mas também está solto na Europa e no Novo Mundo. Ele produziu o 11 de setembro em Nova York e agora o 1º de maio no Paquistão.